fecha os olhos e tenta se transportar para esse lugar aqui. Respira fundo e fica aí mais um pouco. Sinto que os sons desse lugar despertam em você. Você provavelmente pensou ou sentiu uma calma, tranquilidade, talvez até uma paz. Não foi isso? Se eu acertei, esse episódio vai explicar por quê. Se eu errei também. Tem uma área da psicologia que estuda a nossa memória, linguagem e a nossa percepção como sendo adaptações que fazem parte da evolução humana. É a psicologia evolutiva. Nos anos 90, uma dupla de pesquisadores dessa área queria saber quais paisagens as pessoas acham mais bonitas e se isso tem algo a ver com a história da espécie humana. Uma das descobertas da pesquisa foi que, para as crianças, a paisagem preferida é uma cena que mostra uma planície com grama alta, cortada por um rio, e com algumas árvores de copa bem larga espalhadas. Só que muitas das crianças que participaram da pesquisa nunca viram esse tipo de paisagem ao vivo, porque cresceram em lugares em que ela nem existe. A explicação para isso pode estar em uma ideia que ficou conhecida como teoria darwinista da beleza. De acordo com essa teoria, a capacidade de ver beleza nas coisas é uma adaptação, uma mudança de comportamento ou característica para facilitar a nossa vida, como correr mais rápido ou enxergar melhor. Geração após geração, nós evoluímos para achar belo tudo que pode dar alguma vantagem adaptativa. Pensa no formato de uma pedra preciosa, como um diamante, por exemplo. Ele é sempre esculpido no mesmo formato, que parece uma lágrima ou uma folha. A inspiração para esse formato vem das pedras que os nossos ancestrais transformaram nas primeiras ferramentas da história, mais de 1 milhão de anos atrás. A ideia é a seguinte: quanto mais bela essa forma fosse para os nossos olhos, mais forte seria a nossa atração por pedras desse formato e isso aumentaria o uso delas como ferramenta ou arma no nosso dia a dia. Como o uso delas tornava tudo mais fácil, caçar, esculpir, cavar o solo em busca de alimento, atacar e se defender de predadores e inimigos, quem achava aquele formato bonito tinha mais chance de sobreviver e deixar descendentes, que também iriam adorar aquele formato. Ao longo das gerações, o sentido contrário também foi acontecendo. Quanto mais as ferramentas nesse formato facilitavam a nossa vida, mais belas e valiosas elas se tornavam. Tanto que nós, que já abandonamos as ferramentas de pedra há muito tempo, achamos a forma bonita até hoje. Essa é a mesma lógica que fez com que a gente desenvolvesse medo de cobra e nojo de comida estragada. Aqueles que gostavam de brincar com cobra ou comer qualquer coisa por aí, acabaram ficando pelo caminho. E o que aquela paisagem tem a ver com isso? O cenário que eu descrevi para vocês é uma savana. Foi lá que a gente aprendeu a andar ereto e desenvolveu, geração após geração, várias outras habilidades dos sapiens atuais. Por isso essa paisagem parece familiar. Tem um quê de casa até para quem nunca pisou na África. Mas o que interessa para o episódio de hoje não é a savana. É o rio que está no centro dela. As primeiras civilizações do mundo nasceram na Mesopotâmia, que em grego significa terra entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Na escola, todo mundo aprendeu que o Egito é uma dádiva do Nilo. A água está no centro de vários mitos de criação da humanidade. Para os gregos antigos, Oceanos é um deus, filho primogênito de Urano, o céu, e Gaia, a terra. Na Ilíada, que Homero escreveu quase 3 mil anos atrás, Oceanos é conhecido como o pai de todos os seres. Mais ou menos na mesma época, só que na China, Lao Tzu, o fundador do taoísmo, escreveu: o homem sábio deleita-se com a água. A água também está na origem do mundo para povos que não costumam deixar seus mitos escritos, como os indígenas.
Shoot it.
Para os Pataxó, o próprio nome da etnia é formado por três sons criados pela água. O pá são as ondas quebrando. O tá é a água do mar batendo nas pedras. E o xó é a água correndo de volta para o mar. A nossa história com a água vem de muito antes de qualquer mito. Para entender de onde ela vem, vamos voltar para o episódio anterior. Se a nossa forma de escutar é uma evolução da escuta dos nossos ancestrais, pode colocar aí na conta milhões de anos escutando sons e sabendo exatamente de onde eles vêm. Quando eu falei de ancestrais, eu não quis dizer só os primatas e os primeiros hominídeos. Eu falei de todas as formas de vida que surgiram antes de nós na nossa linha de evolução. Ou você acha que a história da escuta começou com os humanos? Os peixes, anfíbios, répteis e aves que estão por aí há centenas de milhões de anos e que têm ancestrais em comum conosco, todos eles escutam. Não só escutam, como muitos fazem música. Mas isso é assunto para outro episódio. Isso significa que a maioria dos capítulos dessa história, a história da nossa escuta, aconteceu embaixo d'água. Por isso o som da água ativa nossas memórias mais primitivas. E o que vale para a história da espécie, vale também para a história de cada um de nós. Quando você ainda era um feto de 6 meses e uns 15 centímetros de tamanho, mesmo antes de seus pais colocarem Beatles for Babies para tocar, com o fone colado na barriga da sua mãe, você já escutava os sons do útero. Vamos voltar lá para a nossa paisagem. Para os nossos antepassados nômades, escutar esse som durante as longas jornadas caçando e coletando era como ganhar na loteria. O som de água corrente significa que ninguém ia morrer de sede, que a água era fresca e limpa, já que água parada não faz som, que eles poderiam pescar e que, se o bando tivesse dominado as tecnologias certas, eles poderiam navegar e encontrar outras terras e recursos mais rápido. Mais pra frente, quando a humanidade desenvolveu a agricultura e virou sedentária, foi na beira dos rios que os povos se assentaram. E aquele som de água corrente, que antes aparecia só às vezes trazendo boas notícias, virou parte constante da paisagem sonora. Pelo jeito, Lao Tzu estava certo mesmo. O homem sábio adora ficar perto da água. E você, que tem uma escuta com milhões de anos de sabedoria acumulada, não é exceção. Não é coincidência que se você digitar música para relaxar no YouTube, os primeiros resultados vão ser vídeos com sons de água. Falando nisso, um dos principais ingredientes do lo-fi hip-hop, um tipo de música que muita gente bota para tocar no YouTube quando quer relaxar, é a água. Só que a água no lo-fi hip-hop, que vai voltar em outro episódio no final dessa temporada, é em formato de chuva. O som da chuva, como o da água corrente, toca a gente lá no fundo, dizendo que nós estamos em casa e que vai ficar tudo bem. Mas será que vai ficar tudo bem mesmo? Em 1970, na Inglaterra, o som de chuva, esse som que acalma e tranquiliza desde o começo dos tempos, inaugurou um gênero musical que parecia querer tudo menos tranquilizar o ouvinte. Essa chuva que você está ouvindo é a introdução de Black Sabbath, a primeira música do primeiro álbum da primeira banda de heavy metal da história, lançada numa sexta-feira 13.
What is this that stands by?
A chuva que inaugura o heavy metal é uma presença constante na paisagem sonora inglesa. Lá chove em média 156 dias por ano, praticamente dia sim, dia não. E o álbum foi gravado no final do outono, que é a época em que mais chove na ilha. Para criar o heavy metal, o som da chuva foi transportado para uma paisagem sonora nova, até então inédita na história da escuta. Anfíbios, peixes, aves e primatas, que passaram milhões de anos escutando os sons da terra, nunca tinham ouvido essa paisagem até a chegada da Revolução Industrial. Birmingham, a cidade em que o Black Sabbath nasceu, foi um dos centros industriais mais importantes da Inglaterra no começo da Revolução Industrial. E nos anos 60, os sons das fábricas continuavam a dominar a paisagem sonora da cidade. Foi nessa combinação de som de chuva e som de máquina que o Black Sabbath criou o heavy metal. Na verdade, a influência da máquina no som do Black Sabbath não tem a ver só com inspiração. No seu último dia de trabalho antes de seguir a carreira de músico profissional, Tommy Iommi, guitarrista do Black Sabbath, sofreu um acidente na linha de montagem e teve a ponta de dois dedos da sua mão decepadas em uma guilhotina hidráulica. Para voltar a tocar, Tommy recriou as pontas dos dedos com plástico e teve que mandar fazer cordas especiais para sua guitarra. Essa combinação também moldou o som do heavy metal. Mas por que, lá no interior da Inglaterra, um som ancestral como o da chuva acabou ganhando um sentido tão diferente daquele que eu apresentei até agora como sendo comum para toda a humanidade? Será que os caras do Black Sabbath são de outra espécie? Será que eles são ETs? Ou os príncipes das trevas, como o Ozzy mesmo diz? Na verdade, é só porque eles são músicos. E é isso que acontece quando a gente joga o jogo da música. Eu falei disso no episódio anterior. Nesse jogo, quando um som é transportado, alguns dos sentidos que ele carrega seguem junto para o novo contexto, mas outros acabam ficando pelo caminho e isso vai abrir espaço para outros sentidos entrarem no lugar. Você pode achar que é preciso uma tecnologia muito avançada para transportar os sons da chuva, mas isso vem sendo feito já há muitos séculos. Para você ter ideia, um aparelho feito para deslocar sons de chuva foi encontrado por arqueólogos na costa do Peru e é da época dos Incas, que estavam por aqui antes dos europeus aparecerem. Esse som de chuva que você está escutando aqui no fundo foi feito com um aparelho desses. O nome dele é pau de chuva. Ele pode ser feito de bambu, madeira oca ou cacto, com sementes ou contas dentro dele. Os organólogos, que são os especialistas em instrumentos musicais, dizem que o pau de chuva surgiu em vários lugares do mundo em épocas diferentes. Tem registros de uso dele nos Camarões, no México, na China, na Amazônia brasileira e no Tibete. Nesses lugares, xamãs, curandeiros e musicoterapeutas em geral podem usar sons de chuva para estimular o relaxamento, o transe, criar um ambiente meditativo ou em rituais para fazer chover de verdade. Contadores de histórias também podem usar o pau de chuva para criar um ambiente, desenhar uma paisagem sonora para a história que estão contando, como fez o Black Sabbath. Claro que a paisagem sonora do Black Sabbath não era formada só pela chuva. Estavam lá também os ruídos das fábricas e os ritmos das linhas de montagem. São esses ritmos, os do trabalho, que abrem o próximo episódio. Nós vamos explorar a paisagem sonora dos trabalhadores do campo, dos mares e das primeiras fábricas. Você já ouviu várias vezes que durante a Revolução Industrial as condições de trabalho eram péssimas, que as jornadas eram longas e que os trabalhadores ganhavam muito pouco. Mas no próximo episódio, você vai conhecer mais uma consequência da invenção das máquinas para os trabalhadores. Eles pararam de cantar. O roteiro, desenho de som, produção e mixagem desse episódio foram feitos por mim, Fernando Céspedes. A mix contou com as dicas do Rafael Veríssimo e o desenho de som com o apoio do Tomás Magalhães. Os links para os sons e para as músicas desse episódio estão em sersonoro.net. Estão lá também as fontes que provam que tudo que eu falei pode ser verdade, incluindo uma entrevista em que o Tommy Iommi conta sobre o acidente na fábrica e um passo a passo feito pela NASA para você fazer o seu próprio pau de chuva. Até mais!